Bom dia.
Bom dia.
Nós falamos ontem sobre os três batismos, que na verdade constitui um batismo só, que é batismo em Cristo. Então, para ser batizado em Cristo, a gente precisa arrepender, ser batizado nas águas, batizado no Espírito e batizado no corpo. E grande parte do problema da igreja hoje é que não é batizada no corpo, ou seja, o processo não termina. Quando o processo não termina, não acontece mudança nenhuma na vida da pessoa, né? Você tem que finalizar o ciclo para poder funcionar. Então, o batismo no corpo é a coisa mais importante que a igreja hoje está faltando e a gente precisa entender muito. Tem alguns livretos que falam um pouco sobre isso, a anatomia do corpo de Cristo, e fala sobre a ceia e sobre o funcionamento do corpo, das alianças entre as pessoas. A anatomia do corpo de Cristo, mensagem do mesmo autor da livro Paternidade. A comunhão do Espírito Santo também fala sobre esse princípio. Eles não usam o termo batismo no corpo, mas é disso que se trata, né? Que aí, depois de as pessoas em Atos 2 serem batizadas nas águas, batizadas no Espírito, eles praticavam, perseveravam, né, na oração, na comunhão, a partir do pão. Então, essa comunhão do Espírito Santo é uma coisa que muitas pessoas não entendem. E a aliança, a história de Davi e Jônatas. Então, é só um assunto de aliança, é um assunto muito quente, porque as pessoas hoje não têm noção da nova aliança, né? Jesus disse, essa é a nova aliança do meu sangue. As pessoas só acham que é nova, mas a aliança, eles esquecem que a aliança é compromisso. Hoje, até mesmo a aliança do casamento está sendo desrespeitada dentro da igreja. E as pessoas até famosas estão quebrando suas alianças de casamento, contraindo novas alianças, e Deus fala na palavra que ele odeia o divórcio. São essas as palavras na Bíblia. Ele fala, eu odeio o divórcio. Então a igreja perdeu noção, perdeu suas raízes e está vagando em cima de coisa que não tem nada a ver. Então, é um tema que talvez semestre que vem, alguma outra hora, a gente vai tratar a semana toda sobre a questão da aliança. Mas desde já você pode começar a ler um pouquinho dessas coisas aí. Nós temos um livro que nós estamos traduzindo do Asher, que é um livro grosso, ele escreveu uns 25 anos atrás, um dos primeiros livros, que fala sobre relacionamento de aliança, integridade e lealdade. E nós estamos enfatizando muito isso, e se Deus quiser, daqui a um ano talvez saia esse livro traduzido para o português. Eu acho que a igreja falta demais isso. Se nós vamos voltar para as nossas raízes, nós precisamos voltar para entender que nós não temos mais a lei de Moisés, mas nós temos aliança. E a aliança não pode ser quebrada. É a nova aliança, é a aliança da graça, mas é uma aliança e existe realmente. A aliança é feita para limitar, né, para você não ter liberdade, né? Você faz uma aliança com sua esposa. Se você assim, pensasse assim, não, ela quer, eu quero, então é vantagem para os dois. Então precisa fazer aliança. A aliança é feita porque vai chegar uma época que não vai ser vantagem. E aí você promete, quando não for vantagem, eu ainda vou ficar na aliança. Então a aliança na igreja, quando é tudo bom e todo mundo gosta, todo mundo está em paz, bem, dá um problema, cai fora, né? Pastores traem outros pastores, pastores auxiliares, obreiros, por ambição, por coisas, e saem dividindo igrejas, quebrando alianças, quebrando compromissos. Depois acha que Deus está bem no céu com isso. Não está. Né? Não está bem com isso. Então nós precisamos voltar à nossa origem e entender que na nova aliança tem aliança. Tá? É nova, mas é aliança. E a aliança é o primeiro dos 10 mandamentos. Né? Não terás outro. Então é fidelidade e lealdade. Muito importante. Então hoje nós vamos terminar nosso tema aqui sobre arrependimento e nós vamos então falar de coisas bem práticas. Nós vamos entrar em uma área bem prática sobre arrependimento Mas vamos ler uns versículos aqui em Salmo 139. Salmo 139, versículo 1. Senhor, tu me sondastes e me conheces. Tu conheces o meu sentar e o meu levantar. De longe entendes o meu pensamento. Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar e conheces todos os meus caminhos. Sem que haja uma palavra na minha língua, eis que é o Senhor tudo conheces. Isso é o início do Salmo. E no fim, ele diz, versículo 23, sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho perverso e guia-me pelo caminho eterno. Então, ele no início ele diz que Deus sonda, tu me sondaste. E no fim ele ora, sonda mais. Tá? Então, Deus sonda, mas a gente também precisa orar para que ele sonde. Né? Quantos aqui já leram o livro A Patrola de Deus? Ninguém já leu o livro A Patrola de Deus? A Patrola de Deus fala que os tratamentos de Deus na vida da pessoa, às vezes coisas duras acontecem, problemas na igreja, no casamento, na empresa, na família. E não é o diabo que está fazendo. Essas coisas duras que acontecem, podem acontecer por resposta de sua oração. E quando ele orou, Deus, faz de mim um homem espiritual, Deus falou, você quer mesmo? Fala outra vez. E ele falou, Deus, eu quero ser um homem espiritual. Ou seja, sonda-me, ó Deus, e vai aprofundando. Aí Deus, mais uma vez para ter garantia, né? Três vezes. Aí ele orou e aí ele viu a patrola vindo, ele começou a repreender, mas não era o diabo, era Deus, então não para. Né? Depois que Deus fecha o contrato, ele não para. Né? Que você quer? Como é que você quer que cabe profundamente se você não vai pôr maquinário pesado? Não é verdade? Então assim, quando você ora uma oração dessa, igual Davi, sonda-me, ó Deus, você está orando uma oração perigosa. Então, se você não está aberto para esses problemas, é melhor não orar, tá? Agora, se você está sério com Deus, arrependimento é seriedade com Deus. Arrependimento é dizer, eu não consigo e nem vou tentar e tiro minhas mãos, eu não vou mexer. Mas eu peço ao Senhor, deixa mesmo, cave mesmo, vai fundo. Eu abraço a patroa, eu quero Deus tratamento em minha vida. Aí a coisa fica mais fácil para Deus, né? Israel gastou 40 anos no deserto e Jesus gastou 40 dias, né? Você escolhe, você quer 40 anos ou você quer 40 dias? É o mesmo deserto, mas um gastou 40 anos e morreu, nem foi aprovado. E Jesus ficou só 40 dias, mas que tem que passar, todos. Então não tem atalho para isso. Então, esse livreto foi escrito pelo mesmo autor da patroa, Bob Mumford, né? Abaixo da linha de fundo. É um livreto curtíssimo, mas nós sabemos todos a história do Titanic, né? Olha, um navio que eles falaram que nem Deus podia afundar, aço, e a água congelada afundou um navio de aço. Pensou? Isso é uma coisa quase inacreditável. Como é que água congelada, gelo, pode afundar um navio daquele tamanho? E o que engana é que em cima é quase nada. Então é abaixo da linha de fundo que é o problema. Acima da água, está tranquilo. Bom, muitas pessoas não compram esse livreto de mim porque ficam com medo de levar para casa esse capetinho que está aqui. Ó. Mas eu falo para eles, não esquenta não, porque o livro não leva o capeta é você. Você já está levando ele para casa todo dia. Porque aqui você vê que tem três personagens. O de fora é o que está acima da linha do barco. Nossa, parece inofensivo, parece tão... Faz do Senhor, irmão. O segundo já está carrancudo, tá vendo? O segundo já está falando, faz do Senhor, irmão, mas não detesta esse irmão. Esse irmão é fofoqueiro, esse irmão é... Faz do Senhor, irmão, mas não gosto dele. Mas o de dentro, olha o de dentro. O de dentro odeia. E o pior que está escrito aqui é o que está por dentro que vale. Deus diz para os de fora e fazer o que está por dentro que vale. Por isso que Davi faz essa oração aqui. Sonda-me, ó Deus, conhece meu coração, prova-me, conhece meus pensamentos. Por que ele pede assim? Porque eu não me conheço. Sei lá o que, que tem abaixo da linha de fundo. Não tem jeito Deus saber. Então, Deus precisa sondar, porque é o que está por dentro que vale. Né? Então, toda essa coisa bonita de fora, para Deus não resolve. Ele quer ver o que está abaixo da linha de fundo. Tem muitos versículos na Bíblia que falam sobre isso. Né? Muitos versículos onde Davi pede, Jeremias pede, muitos falam que Deus sonda os corações, Deus conhece os pensamentos e intenções do coração. E esse livrinho aqui, ele é baseado no Sermão do Monte. Algumas das coisas. E ele diz, então, que tem três níveis que Jesus trata no Sermão do Monte. Na verdade, o primeiro nível ele nem trata, porque ele disse que foi a lei que tratava. Que é a área externa, a área de obras. Obras e palavras, né? Quando você faz alguma coisa, quando você fala alguma coisa, são coisas externas, tá? Então, se você não faz coisa errada e nem fala coisa errada, segundo a lei, estaria perfeito. Porque a lei trata de coisas externas, a maior parte da lei. O décimo mandamento que é problemático, não cobiçarás, aí já é uma coisa interna. Mas o resto da lei são coisas internas, externas, são coisas externas. Mas Jesus disse no Sermão do Monte, o que ele diz? Na lei foi dito, não matarás. Eu, porém, vos digo, não pode nem odiar, que já não é externo, já é algo interno. Já é o carinha do meio aqui, ó, é do meio. Tem o externo e tem o interno. Tem suas ações e suas palavras, que é a parte externa, e tem seus sentimentos ou emoções, e seus pensamentos. E todo cristão sincero, lê o Sermão do Monte, ele sabe que Deus não está só com as coisas externas, mas Deus está importando com as coisas internas, ou seja, suas emoções e seus pensamentos. Então, não pode odiar, não pode cobiçar, não pode... Jesus fala, né? Na lei foi dito aos antigos, eu, porém, vos digo e tal. Mas tem uma área que é mais... abaixo ainda, mais profundo ainda. E essa é a área que o arrependimento precisa atingir. E vamos só virar lá rapidamente, só para vocês, não vamos ler muito, mas Mateus 6, ele começa a entrar com o Sermão do Monte, em Mateus 6 ele já começa a entrar nessa área, tá? Em Mateus 6, ele fala várias coisas que não é do externo e nem do interno. É mais abaixo ainda, abaixo da linha de fundo. Eu só quero que você veja assim os primeiros primeiras partes. Então vamos ver, 6:1. Guardai-vos de fazer as vossas obras diante dos homens, para ser desvisto por eles. Então aqui não é externo, obras que eu faço. Ele fala, cuidado quando você faz as obras. Mas não cuidado com o que você pensa, nem cuidado com o que você sente, não. É mais a fundo o que você pensa, o que você sente. É a motivação. Você faz para ser visto pelos homens? Então aí não é nem seu sentimento, nem seu... às vezes você nem sabe por que, que você faz as coisas. A maioria do tempo você não sabe. Alguém te pergunta, nossa, estou fazendo para a glória de Deus, sirva a Deus, amo a Deus. Essa é a obra de Deus. Mas a maior parte das obras de Deus, entre aspas, as pessoas não estão fazendo para Deus. Estão fazendo porque elas têm uma agenda secreta. Elas querem se promover, como o pastor Huerta diz, querem ganhar dinheiro, querem ser bem vistos pelos homens, querem poder para influenciar outras pessoas. Tem muitas motivações. Motivação é um motor, é aquilo que eu meço lá dentro, sem perceber, mas eu meço. Vou aceitar esse convite. Não, esse eu não aceito. Vou fazer isso. Não, não vou fazer aquilo. Conforto, comodidade, avareza. É um monte de coisas espúrias que as pessoas fazem a obra de Deus. Certo? E são essas coisas que afundam o Titanic. Tá? Muita gente afunda na vida cristã. Muito mais gente afunda no ministério. Ministros fortes, poderosos, maravilhosos, afundam. Isso a gente vê demais. Por que que afunda? Porque essa parte abaixo do dente de fundo está mal o tempo todo. A pessoa não fica má de uma hora para outra. A pessoa tem uma motivação errada que ela não conhece quando aumenta a pressão. E como que é a pressão, gente? A pressão são provações, situações difíceis, perseguição, traição, perda de sustento, sei lá, um monte de coisas que vai te apertando e vai te pressionando, e aí uma coisa que você não faria, você faz porque você está debaixo de pressão. Mas o tempo todo já estava lá dentro de você. Você só veio para fora, mas já estava ali. Isso que é o princípio da patrola. Deus manda a patrola porque na pressão é que sai o que está por dentro. É, a pessoa, assim, ela muda mesmo desse negócio de fora para dentro, assim, rapidinho. Sabe? Aquela educação vai embora, aquele vernizinho vai embora, se você der uma pressionada boa, aquele amor, aquela paz do Senhor, irmão, aquilo some. Aquilo vai embora. Basta pressionar um pouquinho, porque é o que está por dentro que vai afundar o navio. Não é o que está por cima da água, não. Aquilo lá é só superficial. Mas a pressão também não é só essa. A pressão também pode ser elogios, pode ser sucesso, pode ser fama. A Bíblia diz, o homem é provado pelos louvores que ele recebe. Vocês já viram, né? Que artista ou jogador de futebol, como ele, assim, e depois todo mundo critica eles, mas você já foi sujeito ao que eles estão sujeitos? Aquele negócio, aqueles fãs, aquele negócio, aqueles milhares. Você já passou por essa pressão? Porque se você não passou, você não sabe o que, que eles estão passando. Entendeu? Você não sabe o que, que eles estão passando. Eles não aguentam, não foram preparados para isso. Então, se tanto coisas negativas como coisas positivas provam o caráter da pessoa e provam o que está dentro da pessoa. Jesus foi provado 40 dias no deserto, coisa ruim. Diabo atrás dele, sem comer, sem nada, foi ruim, ele ganhou. Mas depois ele foi provado, o povo queria fazer ele rei. O povo, ele curava tantas pessoas, as pessoas iam de multidão. Ele podia se achar mesmo. Eu sou o cara, que ele era mesmo, né? E ele não, ele fugia, ele escapava, ele falava, não, eu vou morrer. Ele não dava ouvidos, nem para as críticas e perseguições, e nem para os elogios. Sabe? O mesmo povo que queria coroá-lo o rei, depois que falou crucificar eles, ele não se entregava a isso. Mas é muito difícil. Se você não tiver uma motivação correta no seu coração, você pode até levar a vidinha que você está levando tranquilo agora. Mas bota um pouquinho de pressão. Vai vir para fora aquilo que você tem. Tá? Então, assim, todo mundo acha, sabe qual é a melhor igreja do mundo? Aquela que você não conhece, né? Aquela que você está visitando. Essa igreja é maravilhosa, você não sabe de nada dos rolos que está passando ali dentro, né? E casamento, a pessoa acha que é a pessoa maravilhosa, mas depois que casa, descobre quem ela é de verdade, né? Então, tem muitas camadas, né? E debaixo de pressão é que vai vir para fora o que está por dentro. Então, a oração mais forte nossa precisa ser: Deus, eu quero que haja pureza em minha vida, desde a camada mais em cima, desde o interior e até o interiorzão mesmo. Ou seja, eu não quero querer nada que não seja o que o Senhor quer. Esse nível lá embaixo, eu já falei das motivações. Aqui em Mateus 6, vocês vão ver: não ora, não contribua. Ele fala um monte de coisas, né? Não jejua, para ser visto pelos homens. Então, Mateus 6, ele está tratando desse nível abaixo da linha de fogo. Os outros, ele estava tratando de pensamentos, sentimentos, interior. A lei é exterior. Mateus 5 fala de não pode matar, não pode, mas também não pode odiar. Não pode adulterar, mas também não pode cobiçar. Então, ele vai falando de várias coisas assim, em Mateus 5, que ele vai tratar do interior. Mas Mateus 6, ele está indo mais embaixo. Não faz as coisas para ser visto pelas pessoas. Aí já é motivação. Mas tem uma coisa além de motivação, lá nesse lugar interior de nós. Chama atitude. Atitudes são diferentes de motivações. Motivações é o que me leva a fazer uma coisa. Atitude é o que me leva a reagir contra uma coisa. Por exemplo, se alguém na sua vida, vamos supor que um pai ou uma figura de autoridade, um tio, um mentor, te prejudicou gravemente. Aí você passa aquela fase da sua vida e lá na frente você encontra uma figura de autoridade. Pode ser um pastor novo que nunca te viu, mas você imediatamente acha: não, esse cara tem autoridade. Aí, autoridade é o quê? É aquele que me prejudicou. Então você já tem alergia do cara. Mas ele não fez nada. Você já tem alergia de graça. Mas de graça não, porque você tem uma experiência ruim do passado que colore a sua experiência do presente. Percebe? E outra pessoa que não teve essa experiência acha tudo normal, que isso? Por que você está reagindo desse jeito? Ele não fez nada. Ele não te prejudicou em nada. Beleza. Entendeu? Então, duas pessoas, diante do mesmo fato, um reage de um jeito e o outro reage de outro, né? Famoso provérbio, né? Gato escaldado tem medo de água fria. Mas gato tinha medo de água fria de qualquer jeito, né? Mas eles estão com esse negócio de que gato pegou a água fervendo uma hora, então agora ele não quer nem água fria. Mas a verdade é que nós acumulamos lá no nosso interior algumas coisas que dizem assim: nunca mais. Nunca mais. Eu faço isso, nunca mais eu permito isso, nunca mais. E aí vem alguma coisa na sua vida que é uma coisa que Deus está querendo fazer agora, mas por causa daquela coisa do passado, você não permite que faça. Então você não age objetivamente, você não age diante dos fatos da sua frente, você já age condicionado por coisas do passado. E talvez você mesmo nem sabe disso, mas... ixi, que coisa antipática. Uma pessoa não é antipática coisa nenhuma, mas você acha que é, o outro acha que não é. E por quê? Porque você está colorido com óculos escuros daquela atitude profunda lá no seu interior, que você nem sabe de onde veio, por que aconteceu. Então, atitude é a maneira de reagir e motivação é o de agir, certo? Eu ajo procurando alguma coisa, com alguma finalidade, com algum propósito. Eu faço as coisas porque eu estou querendo alguma coisa. E eu não faço certas coisas e reajo contra algumas coisas por causa de coisas do passado, ou atitudes, reações do passado. E Deus, por arrependimento, Ele quer trabalhar nessa área de nossas vidas. Então, eu quero passar para vocês alguns princípios, algumas anotações que eu fiz desse curso sobre arrependimento, muitos anos atrás, muito práticos sobre essa área. A primeira coisa que nós precisamos entender, então, que seu ministério nunca será mais profundo que seu arrependimento. Tá? Seu ministério, quando eu falo ministério, o impacto que você vai causar nos outros nunca vai ser mais profundo do que seu arrependimento. Tem pessoas que são super eloquentes, tem pessoas que conseguem cantar muito bem, são dons naturais, mas todo mundo elogia, todo mundo acha o máximo, mas espiritualmente não acontece nada nas pessoas porque não houve arrependimento na pessoa que canta, na pessoa que prega, na pessoa que ensina. Sabe, a vida dela é superficial, ela tem dons naturais, mas o arrependimento não aprofundou, logo o ministério não é profundo. Então, seu ministério vai depender não de sua eloquência, não do seu conhecimento, não dos seus talentos, vai depender de seu arrependimento. Por quê? Porque você não muda ninguém, quem muda é Jesus. E quanto mais se aprofundar, mais Jesus entra. Quanto menos se aprofundar, menos Jesus entra. Então, as pessoas não sabem medir isso. As pessoas, de modo geral, opinião geral, mas você dá um tempinho para ver, dá um tempinho para ver se é, sabe, um sucesso de habilidade natural ou se Deus trabalha na vida das pessoas através do que você faz. Muitas vezes, assim, a reação imediata não julga nada, mas o tempo, depois de anos, quando Deus trabalha, quando Deus age, aquilo que Deus faz fica na vida das pessoas, aquilo fica dentro delas. E essa profundidade que nós queremos em nosso ministério depende da profundidade do seu arrependimento pessoal. Não é aprender técnica como pregar, não é aprender como influenciar, não. É aprender diante de Deus, arrepender diante de Deus como pessoa, não é coisa profissional, é coisa pessoal. É você e Deus. Como que Deus usou Isaías? Ai de mim, que sou um homem de lábios impuros. Aí o anjo vai lá, o anjo tinha medo de tocar nas brasas, com dedo de anjo, ele não devia ter problema, foi pegar tenaz. Você já viu isso? Pegou tenaz, o anjo pegou tenaz. E não ia nem pôr na lábio dele, o lábio é muito mais sensível que o dedo, não é verdade? Pois é, o anjo não quis pôr nem o dedo, pegou tenaz, algo que queimava dedo de anjo, foi colocado nos lábios de Isaías. Imagina que dor que ele passou naquela hora. Aí, os rabinos diziam, tudo é tradição, mas dizia que ele estava com os lábios tudo cheio de cicatriz. Mas se botou aquela brasa viva, deve ficar com medo, né? Mas ele só pôde começar o ministério dele assim. Então, assim, não é assim. Me capacita meus dons, meu conhecimento, minha bagagem. Não. Você precisa estar certo diante de Deus. Você precisa estar correto pessoalmente diante de Deus. Então, arrependimento é a base do ministério. Se ele for superficial, seu ministério também vai ser superficial. E o arrependimento para o ministério e para qualquer coisa, ele não é só no início. Arrependimento é uma coisa contínua, sempre, direto, nunca para. Dia que para, não, aí você já vai perder sua utilidade. A segunda coisa é que o homem tem um problema sério com orgulho. Essa é a coisa mais séria do homem, é orgulho. E orgulho você nunca consegue perceber, porque você não consegue ver. Então esse ele é um pecado que é sem cor. É tipo uma, sabe aquelas doenças assintomáticas, né? Por exemplo, a pessoa pode ter uma pressão alta e nunca sentir que está com pressão alta e de repente dá um infarto, porque ela não teve nenhum sintoma. Tem algumas doenças que não têm sintomas, né? Alguns tipos de hepatite também, o fígado está aí por espaço e não tem sintoma nenhum. Então, assim, o orgulho, ele pode estar na vida da pessoa e a pessoa nem sente nada. Você acha espiritual, todo mundo acha que era espiritual, tudo normal, e o orgulho está lá comendo. Então, orgulho e arrependimento, eles estão assim, diretamente ligados. Por isso que eu falo assim, Deus, eu prometo, estou arrependido de coisa ruim que eu fiz, agora eu prometo que vou fazer coisa boa. Não tratou a coisa principal, você, orgulho, você acha que você consegue fazer? Então, você tem orgulho. Então, você não arrependeu da coisa principal da sua vida. Então, pessoas religiosas, que não fazem mal a ninguém, aparentemente, que seguem estritamente a lei de Deus, que castiga a carne deles, podem ser as pessoas mais diabólicas na face da terra. Porque foram esses que mataram Jesus, tá? Então, orgulho é o pecado satânico, aquele negócio. Então, impossível ter arrependimento se você não destronar o orgulho, se você não humilhar, se você não quebrantar, se você não esvaziar do orgulho, arrependimento não existe. Arrependimento é exatamente o contrário do orgulho. E eu não sei, você vai anotando nas ordens aqui se você quiser, mas a próxima coisa que eu quero falar assim, é o seguinte: arrependimento genérico não resolve. Remédio genérico pode resolver, mas arrependimento não. É chique, né? Nós nos arrependemos de todos os nossos pecados. Não é uma coisa de não falar nada. Tem pessoas que fazem mais mal para o outro, brigando de casal. Eu sei que eu não presto, eu sei que sou ruim, mas... A pessoa fala isso para ficar, sabe, uma boa e criticar o outro. O genérico, o geral, generalista, não serve para nada. Arrependimento é específico. Arrependimento é de coisas claras. Davi falou, eu pequei, contra o Senhor pequei. Fiz o que era mal aos teus olhos. Então ele não está falando, eu sou um pecador genérico. Né? Isso aí não resolve. Deus não gosta de coisas genéricas, ele gosta de coisas específicas. Bota o nome nos bois, fala o que, que é. Coloca o dedo onde está o problema. E aí nós chegamos então agora nesse ponto aqui. O arrependimento trabalha com nossos motivos e as nossas atitudes. O arrependimento entra lá dentro e a gente muda de atitude e muda de motivação. Gente, isso revoluciona a sua vida, e não é só sua vida com Deus. Sua vida com a família, sua vida no emprego, sua vida na igreja, sua vida conjugal, tudo outro. Até sua vida de observar as alianças, de ser fiel. Porque é integridade. Porque as pessoas ficam junto com as outras interesseiras. Mas quando Deus purifica nossas atitudes e nossa motivação, nós não temos mais interesses próprios. Nós só queremos honrar a Deus e fazer o que Ele quer que a gente faz. Então, eu vou conseguir relacionar com as pessoas de uma forma maravilhosa. E pode me elogiar, que não vai me exaltar. E pode me criticar, também não vai afetar, porque eu não estou tocando para a plateia, estou tocando para Ele. Então, você pode falar bem, pode falar mal, tanto faz, que eu vou continuar fazendo o que eu estou para fazer, porque eu não faço porque você está elogiando. E eu não deixo de fazer porque você está criticando. Eu não interesso em sua opinião, eu interesso na opinião de Deus. Amém? Arrependimento, ele vai lá nas motivações mais profundas. E aí, quando eu reajo de um jeito, eu falo, meu Deus, por que eu reagi desse jeito? Aí ele fala assim, porque você teve a experiência passada, você construiu uns muros ao redor e você jurou que você não ia nunca mais deixar que alguém fizesse isso. Isso é rebeldia contra mim. Eu mando quem eu quiser na sua vida, eu faço o que eu quiser, tira esses muros, apaga esse negócio e seja objetivo. O presente é o presente e vamos agir como Deus quer que eu haja no presente. O passado não afeta meu presente. Minha motivação não afeta o presente. Eu vou. Quem vai me afetar agora é quem? O Espírito Santo. Todos que são guiados pelo Espírito, esses são filhos de Deus. Amém? Eu não vou deixar de fazer aliança, deixar de fazer amizade por causa de alguma coisa do passado. Eu não vou fazer porque eu tenho alguma motivação errada. Eu vou fazer porque o Espírito me leva a fazer. Então eu fico livre, verdadeiramente livre. Então arrependimento é a coisa mais bendita que tem, porque traz pureza até a mais profundidade da alma. Isso que Deus quer para nós. Então, no ministério, você vai ser testado, ou por crítica ou por elogio. Você vai ser testado rapidamente. E se você não tiver sido tratado por arrependimento, essas coisas escondidas lá no seu interior vão sair à luz. Tá? Então, é bom você já ir arrependendo, amém? É bom você já ir arrependendo, porque, por enquanto, ela não tem pressão. Mas vai surgir pressões, e vai sair, e a pessoa que está pura vai reagir de um jeito. E a pessoa que não é pura vai reagir de outro jeito. Então você precisa entender que essas coisas abaixo da linha de fundo, elas vão determinar o que vai acontecer. Elas vão determinar o que vai acontecer. Tem ministérios, por exemplo, que debaixo de muita pressão e muita coisa errada, por exemplo, as coisas começam a errar muito antes, eles permitem que atividades da igreja, atividades do ministério, prejudiquem seu relacionamento com a esposa. Então ele fica mais tempo com a secretária, com os pessoal no ministério e tal, do que com a esposa. E vai distanciando, vai distanciando, vai distanciando, vai distanciando. Uma hora cai em adultério. E aí? Se ele não tiver a motivação correta, ele vai divorciar e vai casar com outra. Se ele tiver a atitude correta, ele vai se arrepender diante de Deus, porque veio à luz uma coisa que estava errada há muito tempo. Ele vai quebrantar, ele vai pagar o preço, e se Deus permitir, ele pode reatar o casamento e continuar honrando sua aliança com Deus. Percebe? É assim, uma pessoa faz de um jeito, eu já vi dos dois jeitos, eu já vi as duas coisas. Já vi funcionar, infelizmente a maioria das vezes não, mas muitas vezes eu tenho visto pessoas seriamente arrependidas recuperar totalmente porque houve arrependimento deles. Então assim, sua reputação, o que os outros acham de você, isso não é importante. O importante é se você é sincero com Deus. Quer uma pessoa pior que Davi, cair em pecado tão grave quanto Davi, mas o arrependimento dele era total. Você quer ver arrependimento? Vai em Salmo 51. Salmo 51 é um salmo do arrependimento mesmo, claro. Agora vamos para o próximo ponto. Você vai ministrar aos outros aquilo que você é. Se você é um cano sujo, vai vir água suja. Se você é uma pessoa que tem um pouquinho de amargura, se você acha que Deus te tratou um pouco mal, que você foi injustiçado, você pode pregar uma mensagem sobre amor, mas o pessoal vai sentir aquele cortezinho lá embaixo, né? Aquela coisinha amarga. Acaba de tomar, tá bonito assim. Tem umas bebidas que a gente toma, né? Na hora tá tudo bem, depois dá um efeito depois, né? Então é isso que acontece com as pessoas. Você pode falar uma palavra bonita, legal sobre amor, mas você é uma pessoa, basicamente, na sua alma tem uma coisa amargurada. As pessoas vão sentir amargura de você. Se você não tratar com orgulho, tem pessoas que falam de si demais, né? Eu sou, eu fiz, né? Aí nem esconde, né? Nem esconde. Mas tem pessoas que não falam assim, mas dão as indiretas, entendeu? Nem elas percebem. Então assim, não pregam a Jesus, pregam a si mesmo, junto com Jesus. Jesus está aqui, mas eu tiro uma lasquinha, entendeu? Então, aquela coisa. Então você não consegue ministrar para os outros uma coisa pura se você não for puro. Percebe? E a Bíblia diz que nós todos somos impuros. Porque fala que nós profetizamos em parte. Em parte profetizamos, em parte. Por que está falando em parte? Porque tem mistura. E Deus usa pessoas misturadas. E nem por isso a gente vai parar de ministrar. Mas também a gente não vai acomodar com isso, não é verdade? Não vai fazer. Caramba! Eu quero que as pessoas recebam Jesus e não as minhas porcarias. E para isso eu preciso que Deus purifique essas coisas. Então você precisa estar num processo permanente de purificação, tá? E eu espero que vocês estão entendendo que a purificação não é de pensamentos que vêm e vão, sabe? Não, a purificação é das motivações. Das motivações e das atitudes. Por exemplo, tem pessoas, pastores, por exemplo, que tratam pessoas com estupidez, com brutalidade. Não pode. Não pode. Mas por que fazem isso? Porque também talvez foram tratados com brutalidade, porque reagindo quando eles veem um determinado erro, aí desce matando com justiça própria, uma série de coisas. Entendeu? Então, assim, você não consegue agir no ministério se você não foi tratado por Deus. Tem que ser tratado para que você trate os outros de uma forma pura e não de uma forma... Né? Tem outras pessoas que já não tratam com nada. É político, sabe? Não fala a verdade, só quer agradar, só quer que o membro não fique com raiva, entendeu? Umas coisas que não tem nada a ver, não é bíblico. Uma motivação, não quero perder membro. Entendeu? Motivação errada. Motivação não está correta. Quando a pessoa está em pecado, gente, presta bem atenção, quando a pessoa tem pecado na vida dela, quando a pessoa não está relacionada certamente com Deus, ela é crítica. Quando você vê uma pessoa crítica, ela precisa de ser tratada. Se você é crítico, você precisa ser tratado. Toda pessoa crítica, que quando você encontra com ela, está sempre criticando os outros, essa pessoa tem problemas. Tá? Porque ela sente necessidade de criticar os outros. E fala nomes, e fala dos mais maus feitos que as pessoas fizeram. Isso é um pecado horrível, mas não é só pecado. Isso é uma coisa assim, lançando sujeira. Então, isso precisa entender isso. Nós temos tanta coisa, pessoas fazem isso de púlpito. Pessoas fazem isso de púlpito, falando mal de outras igrejas, falando mal de outras pessoas. Isso é uma coisa abominável. Quem faz isso tem pecado na vida que precisa consertar. Você precisa ter relacionamento com Deus, onde você lança todas essas coisas para Deus, onde você descarrega tudo isso, onde você é livre disso, onde você não tem amargura, crítica, nada disso. Entendeu? Então essas coisas, essa murmuração, reclamação da vida, sabe? Essas coisas todas, elas vêm de uma fonte que não é boa. E, gente, eu aconselho vocês a preocupar com o seguinte. Vocês vão ficar velhos. Espero. E um velho que perseverou em amargura e crítica se torna uma pessoa insuportável. Tudo que você é, tudo que você é hoje, agrava. Tá? Por exemplo, tem uma pessoa, eu li um negócio de seleções décadas atrás, fala assim, pessoas jovens e bonitas são obras do acaso. De vez em quando sai uma, a maioria das pessoas são feias, mas de vez em quando sai uma bonita. Mas velhos ou velhas bonitas são obras de arte. Porque a pessoa pode ser bonita na juventude, mas ela, se tiver atitudes erradas, vai formando aqueles, sabe, aqueles negócios. Por mais que eles façam plástica, não funciona. Vira horroroso. Mas se tiver aqueles, sabe, amargura, avareza, todas essas coisas, elas vão agravar na velhice. Então vamos aprender de Deus a ter pureza, porque aí nós vamos ser obra de arte. Amém? Obra de arte. Eu já conheci muitas obras de arte admiráveis. É a pessoa que passa a vida na presença de Deus, quando ela fica velha, ela fica uma pessoa feita, formulada pela mão de Deus. Uma coisa tremenda, maravilhosa, né? Então, se você não se purificar, você vai contaminar os outros. No Velho Testamento tem muitas regras. Quando você toca num cadáver, quando você toca num leproso, não pode, fica imundo até a tarde, fica lá fora, não toque nos outros. Pecado é contagioso, contaminação é contagiosa. Você precisa tomar cuidado com a sua vida para você não contaminar os outros. Para você não, em vez de transmitir Jesus, transmitir coisa ruim para os outros. Então, esse Velho Testamento é muito forte sobre isso. Sede santos, como eu sou santo, então cuidado com a maneira de tocar nos outros. E sua boca é uma das formas mais fortes de afetar os outros. Ele diz aqui também sobre contatos de alma, laços de alma com pessoas. Por exemplo, a pessoa hoje está divulgado no cinema, em todos os livros, que um ato sexual é como comer, beber, qualquer coisa, um ato. Pô, não tem nada a ver. Gente, a Bíblia diz que quem une com a prostituta se torna um só corpo com ela, o resto da sua vida você vai carregar um laço de alma com aquela prostituta, certo? Você vai carregar os pecados dela. De alguma forma, alguma coisa dela passa para você e alguma coisa de você passa para ela. Ato sexual nunca é feita só sem efeito nenhum. Não é? Não existe isso. Então, se houve, precisa ser quebrado. Conscientemente. Precisa ser quebrado conscientemente. Precisa ter arrependimento que quebra esse laço de alma. Porque esses laços de alma afetam a sua vida depois. Agora, não só isso. A Bíblia diz que comer junto com o irmão que é rebelde, que é faccioso, que é murmurador, que é adúltero, que é fingido, contamina.
Pessoa do mundo você pode comer junto. Pessoa da igreja não. Ele falou, com tal nem sequer com mais. Por que a Bíblia fala isso? Porque comer junto também faz laço de alma. E por que pode comer a pessoa do mundo que é assim e não pode comer com a pessoa da igreja? Porque a pessoa do mundo você já tem um muro. Você já está separado. Ele é do mundo e você é de Deus. Certo? Já tem uma. Você já tem um muro, não vai passar nada dele para você. Deus ajuda que passar alguma coisa de você para ele, né? Mas não vai passar nada. Agora, irmão, está ligado em Cristo, na aliança. Flui tudo. E ele falou, não coma. Não coma com pessoa desse jeito. Mas não considera como inimigo. Considera como irmão. Deus vai tratar na vida dele. Porque se ele não fosse irmão, podia comer junto, tranquilo? Ele é irmão. Justamente porque é irmão, você não vai. Gente, tem gente que vai para as igrejas, tem gente que é rebelde contra o pastor, que é rebelde contra tudo, chega e fala mal de tudo, e você vai lá junto e fica comendo junto, e fica compartilhando, você não tem a mesma ideia, mas você é contaminado. E depois vai contaminando outros, a raiz de amargura está alastrando, não pode, a Bíblia já fala claramente sobre isso. Então a gente precisa tomar cuidado com laços de alma, com coisas dessa forma. Outro ponto. Muitas vezes o arrependimento trabalha na sua vida e você chega a um ponto que parece um planalto, assim, um lugar assim, e você fala, poxa, que alegria, que liberdade. Nossa, eu acho que cheguei lá. Cuidado, você não chegou lá. Você está com a ilusão que chegou lá. E essa ilusão que chegou lá que é a mais perigosa de tudo. Então, toda vez que você diz, poxa, estou tranquilo. Na Bíblia diz, quem está em pé, olha que não cai. Não é verdade? Então, assim, você dá aquela falsa sensação de eu venci, eu arrependi, eu não tenho mais esse problema, nem aquele problema. Não para aí. Cava. Fala, sonda, meu Deus. Não aceite essa ilusão de que você está lá. Eu estou sentindo Deus falar comigo esses dias muito forte nesse ponto. Eu acho muito importante. Não se acomode. Não aceite seu nível. Fala, Deus, eu quero mais. Eu preciso esvaziar mais de mim. Eu preciso mais de ti. Me revele essas coisas. E, gente, acho que eu esqueci de falar na parte sobre orgulho e humildade, que a melhor coisa para você ser humilde não é tentar ser humilde. Eu sou bom, mas eu preciso ser humilde, né? Não. A melhor coisa para você ser humilde é você orar todo dia na presença de Deus, deixar o Espírito Santo sondar essa coisa e vai mostrando as coisas. Você não precisa nem tentar, você não precisa nem procurar, mas ele mostra. Você chega diante de Deus, ele vai mostrando. Ele vai mostrando uma palavra que você falou ontem, uma atitude, um olhar, uma decisão. Aí você fala, que nojeira, né? Que coisa feia que eu fiz, né? Nossa, que coisa carnal. Então são essas coisas. Se você consegue orar para Deus todo dia e ele não te mostra essas coisas, sua oração não está valendo, não. É reza, tá? Porque quando você ora de verdade, o Espírito Santo sempre vai e mostra essas coisas. Não traz condenação, tá? Você não fica deprimido, mal. Você só fica assim, caramba, olha quem eu sou. Entendeu? E aí, você fica humilde assim, sem fazer força, né? Porque você já sabe os nomes das coisas que você acabou de fazer, que prova que você não é nada. Então pode elogiar você à vontade, você não, não. Eu sei quem eu sou. Já me falaram, né? Deus já me falou, eu já sei. E pode elogiar à vontade, mas eu sei quem eu sou. Então, assim, precisamos dessa luz do Senhor. Ele fala, sonda, meu Deus, vê-se aí em mim. Então, quando ele sonda e quando ele revela, não traz condenação, acusação, traz liberdade, amém? Liberdade. Eu sou isso, mas eu já neguei isso e não vou ficar com isso. Outra coisa, a pessoa que fica distraída, a pessoa que tem muita dificuldade de ter foco, ela não consegue concentrar. Falta de arrependimento. Por isso que ele falou, eu não ensinei esse curso, tem que ler a Bíblia, tem que orar todo dia, porque você não vai ler a Bíblia e orar todo dia, porque você não tem arrependimento. E se você tiver arrependimento, eu não preciso nem falar para você orar e ler a Bíblia, porque você vai orar e ler a Bíblia todo dia, porque você vai precisar. Você não vai fazer porque alguém disse que é bom, eu quero ser espiritual, eu quero... Não, isso aí não dá força. Por exemplo, a pessoa para fazer regime. Quando o médico falou assim, se você não fizer regime, você vai morrer. O cara faz regime mesmo. Né? Agora, é bom fazer regime, né? Seria melhor... É, vamos fazer, não, ela não vai fazer. Agora, então, quando nós temos arrependimento, nós temos foco. Uma coisa só, Eu preciso de Deus. Sem Deus eu não existo. E não é Deus imaginário, é Deus real, é Deus presente. Eu preciso da presença dEle. Eu preciso da voz dEle. Então, assim, toda pessoa arrependida de verdade vive fissurada na Bíblia, na oração, na comunhão. Ela não se distrai com hobbies, com outras coisas. Sabe? Nós estamos numa geração que não consegue concentrar em nada. Falta de arrependimento. Deus quer que a gente arrependa. Se alguém precisar sair, pode sair, que eu tenho mais algumas coisas em a última aula, né? Então, nós vamos falar mais algumas coisinhas. Então, gente, foco, concentração, não ficar divagando, não ficar a mente voando, não ficar distraído, orar, às vezes horas, ler a palavra sempre, concentrado. Por quê? Porque você perdeu a fé em tudo mais, e você quer a fé em Deus, você, arrependimento esvaziou você, e você precisa de Deus. Então, assim, o sinal do arrependimento é esse foco, sabe? Você tem um foco forte, e você consegue ficar firme naquele foco. Outra coisa, o que que é um sentimento de condenação, quando você se sente condenado? Por exemplo, você fica pensando, não, eu não estou bem diante de Deus. Ele é uma convicção honesta sem arrependimento. Então, sentimento de condenação, quando você pensa, não, eu estou em pecado, Deus não gosta de mim, eu estou mal, é porque você não teve arrependimento. Você tem uma convicção, você sabe de alguma coisa errada, mas você não tem um arrependimento sincero. E aí que ele diz que acontece duas coisas aqui. Deus te perdoa e você não se perdoa. É uma possibilidade. Você realmente está perdoado, mas você não consegue crer que Deus te perdoou. Então você está perdoado, você confessou, você está arrependido, mas você não se perdoa. Então, assim, existe um problema sério aí. Ou o Espírito Santo te convenceu do pecado, mas você não quer abandonar o pecado. Aí você vai ficar debaixo de condenação também. O arrependimento, ele traz, por exemplo, essa. Deus revela o que está acontecendo dentro de nós, traz a luz, você tem tristeza segundo Deus, mas você não fica condenado. Você simplesmente, ele trouxe a luz, uma coisa, porque, tipo, quando você se batizou, você concordou com Deus, que a obra é dele. Então, tudo que ele traz à luz, você tem um acordo. Pode trazer à luz que eu rejeito, que eu não quero. Entendeu? Então, você fica triste de ver, mas você não fica abatido, desanimado. Você fica alegre, em certo sentido, porque Deus revelou alguma coisa que estava lá e tirou, e você está livre. Então, condenação é uma coisa que vem do diabo e não funciona em nossas vidas. E vamos então terminar com um versículo aqui em Salmo 51. Salmo 51. Versículo 6. Essa é a coisa mais profunda que Deus quer para nós. Ele diz, Davi está falando, eis que desejas que a verdade esteja no íntimo. Faz-me, pois, conhecer a sabedoria no secreto da minha alma. No secreto da minha alma, Deus quer a verdade. Irmãos, pode ser um espírita, pode ser um pai de santo, pode ser sua sogra, pode ser quem for. Se quando ele chega para falar com você, lá do dentro da sua alma fala, é verdade, receba, é Deus tratando com você. O seu acordo tem que ser Deus. Como é que fala os caras lá no júri, né? As testemunhas, né? O que eles falam? Juro falar só a verdade, né? Somente a verdade, nada mais que a verdade, custe o que custar. Deus ama pessoas que amam a verdade. Mas ama a verdade aqui, no meio ou lá dentro? Se é lá dentro, eu não estou olhando para a pessoa que está falando comigo. Quem é ele para falar comigo? Ele pratica pior que eu. Não é verdade? Na primeira vez que alguém vem falar com a gente, fala assim, quem que ele se acha? Ele se acha melhor do que eu para poder falar comigo? Isso não é a atitude certa. Ele tem que se virar com Deus. O problema dele, se Deus usou Balaão, Deus usou burro, Deus usou faraó, Deus usou, pode usar qualquer um que seja muito pior que você para falar com você. O problema não é ele, o problema é você. E você não fez um acordo com Deus para que você quer a verdade no íntimo? Vocês estão entendendo, irmãos? Você quer a verdade no íntimo mesmo? Para valer? Você está sério com isso? Então seja quem for que Deus usar para revelar alguma coisa de você, não preste atenção no mensageiro. Receba de Deus e arrependa diante de Deus. E você vai ser purificado. Amém? Então que Deus nos ajude. Vamos orar, né? Vamos orar. Senhor Jesus, nós sabemos que tem muita sinceridade aqui nessa sala. São muitas pessoas sinceras. Muitas pessoas que não estão brincando contigo, Senhor. Não estão aqui só para assistir uma aula. Não estão aqui só para... Mas estão aqui com seriedade, Senhor. Estão querendo mesmo o Senhor de verdade. Senhor, vai mais fundo em nossas vidas. Te suplicamos. Vai mais fundo em nós. Não deixa essas coisas abaixo da linha de fundo e nós não sabendo, e essas coisas depois vindo à luz e trazendo vergonha sobre o teu nome. Senhor, dá-nos força para abraçar correção, abraçar qualquer repreensão do Senhor sobre nós. Ajuda o Seu povo que ama a verdade no íntimo. Senhor, nós pedimos que todas essas palavras que foram ministradas essa semana possam produzir muito fruto em cada vida, cada coração. Que o Senhor possa realmente trazer um verdadeiro arrependimento, que isso possa dar muito fruto em nossas vidas, para a glória do Teu nome. Amém. Amém.